E quem diria, né? O Internacional do Abel Braga, que muitos já aposentavam do futebol, é o líder da competição, Lívia.
Muito obrigada, Pedro Marques, e mais desdobramentos do mundo do esporte você confere agora no Camisa 10, aqui na programação da Jovem Pan, no canal Jovem Pan Esportes. O Jornal da Manhã, segunda edição, fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia, pela audiência. Eu te espero amanhã, às 10 horas da manhã. Tenha uma ótima quinta-feira. Tchau, tchau.
Jornal da Manhã, segunda edição, das 10 da manhã ao meio-dia. Oferecimento Loja e 100.
Fique bem. Vai passar. E o futuro vai ser nota 100.
Camisa 10.
Já pensou o que você quer realizar nesse próximo ano? Comece o ano com as melhores práticas para se tornar um grande empreendedor. Aprenda a empreender em apenas 27 aulas com João Kepler, o maior investidor anjo do Brasil, e Pedro Ivo, consultor de grandes empresas. Transforme a sua ideia em um negócio de sucesso. Acesse niucursos.com.br, niucursos.com.br. Aproveite o cupom promocional NIL15, com 15% de desconto, válido até 31 de janeiro.
Quer ser uma pessoa bem informada? Eu tenho uma novidade pra você. Agora você pode receber todo o conteúdo exclusivo da Jovem Pan diretamente na sua caixa de e-mail. Assine nossa nova newsletter e tenha acesso ao melhor conteúdo de política, economia, esportes e entretenimento diariamente às 10 horas da manhã, logo após o Jornal da Manhã. Para se inscrever é fácil. Acesse jp.com.br/cadastro e informe seu e-mail. Veja como é fácil ser uma pessoa bem informada.
A gente cuida de você, você cuida da gente. E o cuidado de todos faz a diferença. O Toro Sushi abriu suas portas. Venha desfrutar dos cortes preciosos de sashimi, dos deliciosos sushis e de toda a leveza e saúde do melhor da culinária japonesa. Toro Sushi, reconhecido pelo Guia Michelin. Em Moema, na Alameda dos Anapurus, número 1430. Nos Jardins, em breve em novo endereço. Pedidos pelo app Toro Sushi e aplicativos de delivery. Toro Sushi.
Jovem Pan. A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos.
O mercado trabalha na expectativa de uma redução.
De manhã, informação e opinião na medida. Para começar o dia do jeito certo.
A MP da Liberdade Econômica tem que ser aprovada.
4 membros do alto escalão do governo
para. No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você.
Estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso Esporte em Discussão para você.
Para analisar os lances polêmicos e discutir à vontade. Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.
Tráfico de pessoas.
A notícia de última hora. E aquilo que mexe com a sua rotina.
Pela marginal do Rio Tietê, em direção a Ayrton Senna, tem agora.
Tudo passa pelo microfone da Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais do YouTube.
Direto ao ponto, nesta segunda, 9:30 da noite. Rocieli Soares é secretário da Educação do Estado de São Paulo e vem ao programa falar sobre a volta às aulas, escolas públicas e a educação na pandemia. Direto ao ponto. Para assistir, baixe agora Panflix na sua loja de aplicativos. É grátis.
Aqui, você joga no nosso time. Camisa 10.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília. ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV.
Começa agora na Jovem Pan.
Camisa 10. Informação e opinião. Você joga no nosso time. Camisa 10.
Tá lá? Ah, muito obrigado. Meio-dia e quatro, Fausto Favara. Meio-dia e quatro, estamos no ar. Quinta-feira, o São Paulo toma uma pancada de 5.
Chocolate, chocolate, eu só quero chocolate.
Dá pra anotar.
Não adianta. Deixa eu tirar aqui que você vai fazer com o Guaraná pra mim. Ah, tá louco, hein? Ô, oh, que isso, São Paulo? Ô, oh, acorda, tricolor. Acorda, São Paulo, que papelão, hein? Que vergonha no Morumbi ontem. Que vergonha no Morumbi ontem. 5-1 e poderia ter tomado muito mais do Internacional se o Inter não tirasse o pé. Alguma coisa está acontecendo. Quando eu falei do psicológico, né, após a eliminação na Copa do Brasil, ah, não vai atingir o psicológico, não. Atinge em dobro o São Paulo, que não ganha título desde 2012. Quando eu falei que a situação entre os jogadores e a comissão técnica, principalmente o Diniz, iria ficar quente depois da dura e dos xingamentos ao Tietê, porque jogador nenhum admite isso, ser xingado em campo, e aí rola aquela panelaça dentro de campo, entendeu? Jogador é parceiro de jogador, meu, não vem com essa não, entendeu? Jogador é parceiro de jogador. Então, ninguém botou fé. Olha o que está acontecendo com o São Paulo. Foi ou não foi estranho, Espípulo?
Lógico, está sendo estranho faz tempo.
E quem capricharam,
e quem fala que... Ah, mas o São Paulo sentiu falta do Luan. Ah, o São Paulo sentiu falta do...
Toda hora sente falta
Luciano.
De alguém,
né? O São Paulo sentiu falta do Arboleda. Daqui a pouco vão falar que o São Paulo tá sentindo falta do Raí, do Pedro Rocha.
Lugano.
Entendeu? Oh, para com isso, cara. Dá um tempo, meu. Dá um tempo. É... Jogador, quando briga com o técnico, se o técnico não for cascudo para administrar isso matando no peito e tocando ele primeira, como você gosta de abrir a sua jornada aí, não dá certo. No final de semana o Tietê fez gol, ele abraçou todo mundo, eu dei no meu detalhe do gol aí na transmissão do Nilson, olha, abraçou todo mundo, ele só não abraçou o Diniz quando ele vai no banco de reservas. Aconteceu isso, quem observa presta atenção e não vai esquecer do que eu tô dizendo. Brenner, Nenê no episódio Aguirre. O Brenner fez o gol, vai pro banco, quando ele vai na direção do Aguirre, o que, que o Nenê fez? Puxou o Brenner, como dizer, não, esse aí você não vai cumprimentar. Alguns dias depois que aconteceu com o Aguirre, caiu. O Tietê abraça todo mundo, só não abraça o Diniz. Ontem o Tietê é substituído, ele é consolado por Márcio Araújo. Os xingamentos ontem, 5 minutos de jogo, eu falei, Nilson, eu tô aqui com o fone no ouvido, porque o repórter tem que estar prestando atenção em tudo que acontece no jogo de futebol, o Tietê tá falando barbaridades no jogo. Ô, fulano, seu filho da pi! Vamos jogar, capi! Se minha mãe tivesse ouvindo a transmissão, ela desligaria o rádio, que ela ia ficar horrorizada com o que o Diniz estava falando. O destempero do técnico passou para os jogadores do São Paulo. Sem falar que Daniel Alves não está jogando nada, Reinaldo não está jogando nada.
Então, mas eu vou fazer uma pergunta para você.
Ninguém está jogando nada.
Os caras que trouxeram o Diniz, vamos citar três aí. Daniel Alves,
Volpi
e Hernanes.
Pablo.
Certo? O episódio do Tietê. Aí tem um racha entre Fernando Diniz e Tietê. Não tô dizendo que tem. Tô dizendo se realmente existiu depois dessa situação. O Tietê chega pros caras. Ó, a gente é parceiro. Os caras jogam do lado do treinador ou do jogador?
Então, o jogador é corporativista. E o Tietê é um cara cascudo também. Ele não é um moleque que
não
tá começando
é
pra chegar e falar, Tietê, releva, vai, vamos jogar bola, tal, tal, tal.
Vão abraçar quem?
Então, é isso que eu tô dizendo. Se é um moleque, os caras ainda passam a mão na cabeça e falam, pô, você vai viver muito no futebol. O Tietê já é um cara rodado, que foi campeão no Palmeiras. Agora, eu quero saber do seu Daniel Alves. Ô, Daniel Alves, o que você vai fazer, cara, pra defender o teu parça aí? Nada? O Daniel Alves vai continuar não fazendo nada? E não jogando? Porque o Daniel Alves não tá defendendo o parça, não tá jogando e tá entregando ouro pra bandido. O Daniel Alves tá dando pro adversário toda a saída de bola do São Paulo, cara.
E outra coisa, não adianta falar, ó, a responsabilidade é dos jogadores, essa saída de bola ridícula. Foi bom enquanto durou. Você tem que ter outros esquemas pra usar durante a partida. Já tá ficando manjada. Aí você fala, os jogadores têm a responsabilidade de sair de outra maneira. Não é assim não, os caras treinam a semana inteira a mesma coisa. Precisa ter outros caminhos pro time do São Paulo durante o jogo. Isso não tá acontecendo. Meio-dia e 9.
Camisa 10.
É emoção.
Olha só, vai chegando.
É raça.
Bola. É pro Marcos Rocha. Na cara do gol.
É mata-mata. É a Conmebol Libertadores no SBT.
A emoção está de volta. E o melhor, de volta no SBT.
Só o SBT tem os melhores jogos e a melhor transmissão. E também a melhor cobertura. Pelo site e pelo Arena SBT você confere tudo o que rolou em campo. Não perca nenhum lance da Conmebol Libertadores. É emoção em todos os jogos com a melhor equipe de transmissão. Conmebol Libertadores é no SBT. Não tem nada igual.
Jovem Pan News.
Ainda em negociações com a China, o Instituto Butantan espera receber até 10 de fevereiro mais 2 lotes de insumos essenciais para a produção da Coronavac. A previsão inicial era que o material chegasse ainda em janeiro. Segundo o Butantan, são necessários 20 dias entre a chegada do material até a entrega das doses para a distribuição. O governador João Dória tem negado entraves comerciais e políticos com os chineses, mas voltou a criticar a atuação do governo federal.
O Brasil poderia ter sido o segundo ou o terceiro país do mundo a iniciar a vacinação. O Brasil foi o 64º país do mundo, graças ao negacionismo, à falta de atitude, de planejamento e os equívocos do governo brasileiro. Depois de tantas agressões pronunciadas e lideradas pelo presidente Jair Bolsonaro contra a China, contra a vacina da China, contra a vacina e as desqualificações que fez. E, além disso, suportado também por manifestações de dois dos seus filhos, Carlos e Eduardo Bolsonaro, isso criou um mal-estar, isso é fato.
6 milhões de doses da Coronavac já foram distribuídas aos estados. A Anvisa avalia um pedido de liberação emergencial de mais 4 milhões e 800 mil doses. Até ontem, a agência já havia analisado 58% dos documentos apresentados. O acordo com o Ministério da Saúde prevê 46 milhões de doses, com possibilidade de incluir mais 54 milhões. O presidente do Instituto Butantan, Dimas Covas, cobra uma definição mais clara da pasta sobre o fornecimento.
Existe a possibilidade de fornecer, né, mais 54 milhões, desde que haja a manifestação prévia do nosso Ministério da Saúde. Estamos absolutamente ansiosos para saber se haverá a encomenda adicional de 54 milhões, porque certamente esses 54 milhões de doses serão necessários.
Por causa do número menor de doses previsto, o Estado está priorizando a imunização de profissionais da saúde. Mais de 20 mil médicos e enfermeiros que atuam na linha de frente já foram vacinados.
Jovem Pan News. Aqui, você joga no nosso time. Camisa 10.
Clássico. Abelão.
Abel Braga.
Abel Braga, né? E muitos questionaram o Abel Braga. Já estamos de volta na M620, toda a rede Jovem Pan News. Abel Braga assumindo a liderança. Já tem treinador Internacional pro lugar do Abel. Que situação do Inter, hein? Porque já imaginou o Abelão conquista o Campeonato Brasileiro? Que situação delicada. Mas rolou muito meme ontem e isso também faz parte do futebol,
e
né?
E outro detalhe. Meus queridos amigos Júlio Casares e Muricy Ramalho. Vamos ver se vocês vão rasgar os caras também, hein? Vamos ver se vocês vão rasgar os caras aí dentro também, hein?
E o Muricy tem moral pra isso, hein?
É, agora é a hora de chegar...
Muricy tem moral pra isso.
Então, mas o problema, Fausto, é que eles não podem passar por cima do psicólogo. Pra chamar atenção no vestiário.
Com todo respeito. Pra mim, até ele deveria ser chamado a atenção. Então, o cargo ali do presidente e de o Muricy Ramalho, né? Com moral que o Muricy Ramalho tem no São Paulo... É dar essa tranquilidade pra cobrar quem tiver que cobrar.
Você lembra a tiração de sarro no Jair Pserni e no Geninho? O Corinthians perdeu pro River Plate. O Roger foi expulso, lateral esquerdo do Corinthians, na oportunidade. E aí virou tiração de sarro. Não vou falar meme, que na época nem tinha essas redes sociais. Mas aí virou tiração de sarro do vamos. Pega. Pô, colocou isso na cabeça do Roger, ele foi lá, bateu no cara, ele foi expulso. E aí o Jair Pserni. É o técnico do... Pega. Vamos. Vamos jogar. Ontem a televisão mostrava o Diniz, era só isso. Vamos jogar! Vamos jogar! Ô, oh, eu também faço isso.
É isso aí.
Minha filha de 6 anos faz. Vamos brincar, papai! Ela também faz. Vamos trabalhar, Diniz. Vamos trabalhar. Agora que tem um monte de paga-pau que te defende aí, e você até hoje não ganhou nada, pra mudar de prateleira, tem que ser campeão. Se não é Sandra Bullock que me simpatia, cara. Bonitinha, sorri pra todo mundo, mas não ganhou P nenhuma.
Isso aí, rolaram os memes, né? O Baldasso é jornalista, né? O Baldasso é jornalista do Rio Grande do Sul.
Fabiano Baldasso?
É, não é ele, bom, Kaique? É.
Profissional de grande qualidade. O Kaique,
trabalhei ele, com ele, o Fabiano Baldasso. Não botava fé no Abelão, não, hein? Mas agora, meu filho. Abelão na liderança, vejam só.
Lá vem o Abelão. Cheio de paixão, ticatá, ticatá, ticatá. Lá vem o Abelão, cheio de paixão, ticatá, ticatá, ticatá. Eu quero que o Abel me aqueça nesse inverno e que o Cudê vá pro inferno. Oh, 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 oh.
Não, mas não é que ele não botava.
Não, não, no começo ele não botou, não é isso? Não é isso? Que não, quando ele chegou.
Aí ele tá elogiando, né? Aí ele tá elogiando, aí ele gostou.
Ah, então tá, peraí, é o contrário.
Aí ele
sempre
tá
botou fé no no Abelão.
Ele é um
sempre
gostador, botou fé. Pô, abraço, Valdas. Grande abraço aí, Valdas.
Abelão, esse tem história. E o seu Marcos, hein, tirando casquinha, até quando não tem jogo do Palmeiras, tá todo engraçadão, seu Marcão, hein?
Aí, galera. Passando pra avisar que o Morumbi também tá liberado pra show, tá? Hoje já teve Maroon 5. Abraço.
É isso aí.
Isso é legal, cara. Essa acusação.
Que é, óbvio que é.
Espero o Palmeiras tomar uma pancada, São Paulino. E aí vocês descontam. Não adianta falar em rede social. Ah, vai, seu velho. Pô, puta idiotice, cara. Para com isso. Marcão, dia 30. Te esperamos aqui na final, hein, cara.
Quero agradecer a audiência de todos vocês, hein? A audiência só subindo aqui no Camisa 10. Muito obrigado pelo carinho no YouTube. Você tá curtindo, dá o joia, dá o like aí. Feche com o Camisa 10, feche com a Jovem Pan, com a seleção de esportes da Jovem Pan. Esta seleção impecável, né? Impecável. Todos os setores, repórteres, comentaristas, narradores, coordenação.
Maquiadores, tudo, pessoal que fica atrás da câmera aqui, ó. É o jogo que tá aqui atrás, né? Rapaz, João tá aqui.
É.
A camisa do Jurassic Park ali do T-Rex,
seu
do Alex,
tá,
ali tá ali.
Tem mais do que razão, né? Ninguém faz sucesso sozinho. Então, parabéns a todos, hein? Vamos falar com o Giovanni Chacon. Giovanni Chacon, que paulada, que cacetada, que triste. Teve torcedor que sorriu
olha
por muito
olha
tempo.
A cara do Chacon.
Tá meio borocochô, como diz no interior. Tá meio borocochô, entendeu? Mas, pô, ô Chacon, sentimento não dá pra esconder. Você é um brilhante repórter, Chacon. Brilhante repórter e tá cobrindo o São Paulo Futebol Clube. Mas você vê, ó o Baldasso lá. Ele não escondeu o sentimento dele, entendeu? Tá feliz com isso.
Mas não dormiu, Chacon. Tá na cara que não dormiu.
Ele tá meio inchadinho. É isso aí, tá parecendo eu, inchadinho.
A noite foi dura.
Fala, Chaconzito, que cacetada, hein, Chacon?
Ah, uma cacetada histórica, né? Se a gente for buscar na história, a última vez que São Paulo tinha perdido por tomando 5 gols no Morumbi em Campeonato Brasileiro foi pro Comercial em 1986. Preciso só dar essa checada. Também perdeu pro Flamengo por 5-2 em 2000, Copa Rio-São Paulo. Então, duas derrotas acachapantes nesse sentido. Agora, eu não dormi, vocês me perdoem, eu tô com uma cara meio inchada de sono. Dormi muito pouco agora, recentemente, porque a noite foi de apuração, né? Porque o Juanfran falou que acredita no trabalho do Fernando Diniz, da comissão técnica, dos jogadores. Mas é aquilo, a gente não confia, não, quando começa muito no eu confio, eu confio, eu confio. Então, a gente fica sempre ligado. Foi uma noite longa aí de apuração, mensagens, ligações para saber alguma informação sobre a permanência do Diniz. Agora, falando um pouquinho do jogo, desde o primeiro minuto, o São Paulo foi muito mal. Primeira etapa poderia ter ido muito pior pro intervalo. São Paulo foi perdendo por 2-1, teve ainda um gol muito enganador, assim, do Luciano, né? Até ia ver, vamos ver se dá uma ingestão de ânimo depois desse gol. No comecinho da segunda etapa, o Diniz fez algumas alterações para colocar a equipe mais para frente. Os 8 primeiros minutos foi até interessantes, né? Foi um 8 minutos bons do São Paulo. Depois caiu de rendimento absurdamente. Teve aí também a falha do Vitor Bueno. Enfim, aí virou um passeio. São Paulo no segundo tempo foi um golfinho. Subiu de produção, fez uma graça, logo desceu, voltou ao normal. O técnico Fernando Diniz, Chacon, depois da... Oi, perdão, pode falar.
Vamos para uma resenha aqui. Você bem informado de São Paulo. É, um empate contra o Curitiba, Diniz corre o risco de cair?
Olha, eu não me surpreenderia se hoje a gente tivesse a demissão dele. Porque depois de um resultado como esse, uma equipe que tinha 7 pontos de vantagem na liderança, perder de 5 a 1, né? Perder de 5 a 1 para o vice-líder, da maneira que perdeu, como vem jogando, né? Nas últimas partidas, não vem jogando bem, não jogou bem desde o jogo contra o Grêmio. Uma baita festa da torcida na porta do estádio, depois um jogo péssimo dentro de campo. Depois disso, em 2021, apenas jogos ruins. E o Diniz não admite isso nas coletivas, né?
Chacon.
Oi,
diga. Outra pergunta. Vamos fazer esse debate, essa resenha, Chacon. Todo mundo vai entrar daqui a pouquinho, mas é importante a gente falar do São Paulo, então vamos fazer essa resenha. Você é um cara jovem, Chacon, né? Há pouco tempo na carreira, faz uma entrevista coletiva com o Fernando Diniz, já fez outras entrevistas. É prazeroso entrevistar o Diniz após uma derrota, Chacon?
Olha, Falso, eu vou ser bem sincero, eu não ligo pro prazer de entrevistar o Diniz, eu tô fazendo meu trabalho só, eu vou perguntar o que eu acho que tem que perguntar e o Diniz responde o que ele quiser, não tem problema, eu só acho que ele é muito evasivo, eu falei isso recentemente aqui no Camisa 10, eu não ligo muito, um prazer entrevistar o Diniz, eu tô fazendo meu trabalho, é um prazer fazer sempre o meu trabalho, mas eu não vou ficar chateado se ele ficar bravo comigo e me der uma resposta que ele não gostou por conta da pergunta. Tem uma desculpa pro Fernando Diniz. É só essa a minha crítica a ele na hora da coletiva.
Eu só acho que elogiaram muito treinadores, dizendo que treinadores diferentes que não falam de polêmica, não, mas de uma coisa ou de outra, e fala de bola. De lado, né?
Mas aí é parça de WhatsApp, né, Fausto? Aí é parça de WhatsApp, aí é... E outra... Você nem tem que levar em consideração que aí são 95% falando uma coisa e 5% falando outra, né? Você tem que levar em consideração quem acompanhou o trabalho de outros técnicos e quem trabalhou com esses técnicos agora. Por exemplo, técnicos novos, o Abel Ferreira. Se não ganhar, não adianta nada. Ele ser legal, ele ser...
Nada, tem que ter, entendeu, vitória.
As ideias do Abel não são boas?
Boas.
Ele não é um cara que parece ser bacana no dia a dia?
Parece.
Se não for campeão, de que vai servir? Nada. Nada. O Jorge Jesus marcou por quê? Porque ganhou.
Sem dúvida.
O Sampaoli, as pessoas em Santos lá, os setoristas, ele vai treinar de moto, ele vai treinar de bicicleta. Ele foi flagrado de sunga na praia jogando. Pois, a coisa mais normal em Santos é você usar sunga. Seria anormal se ele usasse terno na praia. Mas isso virou maravilhoso. Qual foi o legado que ele deixou no Santos?
Nenhum.
Sem conto de dívida. Mas mesmo assim, futebolisticamente, ele levou o Santos a uma Libertadores, tal, não sei o que, não sei o que lá. Isso foi legal. Então tem que ganhar. O Diniz, por enquanto, não ganhou nada. Eliminado em várias competições e pode perder um título com 7 pontos de vantagem. Essa resposta sua foi ótima, Chacon. Você não tem que se preocupar se a entrevista é boa ou é ruim. Aliás, as melhores entrevistas são essas em que o técnico vai bicudinho e dando resposta ele atravessada. Essas são as melhores, entendeu? A entrevista com o Oba-Oba, nossa, porque você é maravilhoso. Hoje foi 5-0, hoje o senhor fez um trabalho lindo. Isso não acrescenta em nada, é o que muito profissional está fazendo por aí.
Só uma coisa, é que eu escuto de companheiros nossos aqui dizendo o seguinte, tá vendo? Eu gosto de entrevista assim, que o cara fala da bola, que o cara fala de futebol.
É o parça de WhatsApp,
mas quando perde, não fala.
É o parça de WhatsApp, Fausto. Porque quando o time ganhou, jogando bem, aí apareceram as linhas, apareceram as saídas de bola, apareceram as inovações táticas. Ontem que ele tomou um nó de um cara de 70 anos que era considerado jurássico, ninguém falou isso. E aí o Diniz vem dar arrepio na molecada que fez
boas perguntas na coletiva.
É isso aí.
E eu quero ver se o seu Daniel Alves agora vai segurar o tranco do técnico. Porque, veja só, o Diniz só vai continuar, presta bem atenção, o seu Fernando Diniz só vai continuar se a boleirada der o aval para a diretoria que está com o treinador. E isso vai acontecer nas próximas horas. Se a diretoria receber o aval da boleirada, que não dá mais, ó, rua!
Chacon, eu vou me despedir de você, que nós vamos ter que falar do Palmeiras, do São Paulo, do Corinthians agora. Tem mais de 5 mil pessoas com a gente aqui, rapaziada. Mais de 5 mil pessoas com a gente. Fala, Chacon.
Eu ia só falar uma coisinha, acho que era importante. Eu fiz uma pergunta para o Diniz porque ele falou o seguinte, ele falou sobre restabelecer os laços com a equipe. Se der tempo, vamos ouvir um pouquinho dessa resposta, porque aí depois ele fugiu da pergunta que eu acabei fazendo. Aí, paciência, né?
Então vamos ouvir rapidinho, vamos lá.
Diniz, eu gostaria que você falasse um pouquinho. Você falou agora de restabelecer laços, né, de confiança. Aconteceu alguma coisa internamente para que isso tenha que ser restabelecido? Você sempre falou ao longo da sua passagem que sempre houve essa relação muito próxima, você, jogador. Alguma coisa aconteceu para você ter que restabelecer esses laços? E uma segunda pergunta, se você me permite. Você sempre fala para não analisar resultados. Analisando o desempenho de hoje do São Paulo e das últimas partidas, por que a queda tão brusca no desempenho do São Paulo em comparação ao que era apresentado em 2020? Boa noite, obrigado.
Então, para responder a tua pergunta, você aproveitou uma questão semântica de eu falar a restabelecer laços. Os laços são sempre restabelecidos de confiança. Confiança não é uma coisa que ela se alimenta por si só. Então ele vai ser restabelecido porque ele sempre é restabelecido, quando ganha e quando perde. E quanto a outra pergunta foi sobre a queda de rendimento do time, é isso?
Você sempre fala sobre a questão de resultados. Agora avaliando o rendimento da equipe, como avaliar essas últimas partidas que o rendimento foi bem diferente do que era apresentado no momento que o São Paulo tinha uma diferença de 7 pontos de vantagem na liderança?
O rendimento ruim, resultado ruim. Teve algumas partidas que a gente, o segundo tempo, por exemplo, do Atlético Paranaense, a equipe fez um jogo ok, o segundo tempo do Santos também, mas de maneira geral, depois que a gente sofreu a derrota pro Grêmio e iniciou em 2021, a gente está tendo um desempenho ruim e resultados piores ainda.
Diniz, eu gostaria
vamos ver se
que
dá
você
tempo, tá voltando aí, vamos ver se dá tempo de recuperar tudo isso. Chacon!
Obrigado, Chacon!
Valeu, um abraço, Chacon!
Um abraço!
Valeu, gente! De novo, evasivo Fernando Diniz nas coletivas.
É isso aí. Ontem rolou a estreia do Canelada aqui na Jovem Pan, hein? O pós-jogo Canelada, a rapaziada fazendo parte da equipe de esportes da Jovem Pan, né? Se unindo à equipe de esportes da Jovem Pan, foi muito legal. Vamos ver um trechinho.
Começando a partir desse momento, primeiríssima edição. Opa, caindo aqui, ó, olhando o microfone do nosso Canelada FC. O São Paulo não é mais líder do Campeonato Brasileiro. Um vexame no Morumbi. Uma derrota difícil de assimilar para o torcedor são paulino.
No terceiro gol, eu ia ser expulso. Porque eu ia soltar o sarrafo em alguém com uma raiva. Mas é isso, né, torcedor são paulino? Desde 2012, a gente pensa, torce e acredita. E o final, a gente sabe o que acontece.
Pô, parabéns pela partida do Yuri Alberto. Mas, assim, não gostei da viradinha de cara dele no gol.
Deboche.
Sabe por quê? Porque se fosse o primeiro gol, não sei se ele teria essa personalidade para fazer isso.
Fazer com
a eu vou te falar, se eu tô em campo, eu não sei se eu termino a partida.
Até hoje, o Inter tava ganhando, Fred, mas não tava, digamos, jogando um futebol de muita qualidade. E é interessante, o Abelão marcava bem atrás, né, uma linha de um bloco defensivo mais baixo. Hoje ele começou amassando o São Paulo, com 7 minutos já tava 1-0, já tinha criado duas chances, depois recuou do 2-1, esperou o São Paulo. O São Paulo não foi, uma saída infeliz do Vitor Bueno na saída apoiada. O Inter fez 3, fez 4, fez 5, e olha, é aquela coisa, dá uma tirada no pé do acelerador. Mais ou menos o que aconteceu com o Palmeiras e Corinthians, porque se quisesse, o Inter teria feito muito mais.
Mas Fred, quando ele tava ganhando, tava todo mundo
elogiando. Não, todo mundo não. Todo mundo não. Carlos Alberto, claro, dá nome.
Tava elogiando, filhão.
Todo mundo tava elogiando. Você sabe que tava.
Tô falando nome, pô.
Ele foi criticado.
Mas é fácil elogiar quando o resultado tá vindo.
Só é que isso que eu tô falando.
Tem que tomar uma surra de gato morto, cara.
Muito bem, show de bola, rapaziada. Vamos falar do Verdão, hoje tem Palmeiras e Flamengo, Márcio Espímpolo. Ó, você tá curtindo no YouTube, mais de 5 mil pessoas, dá o like aí, feche com o futebol da Pan. Vamos falar do Verdão, Pedro Marques?
É um clássico do futebol brasileiro, Fausto Favara, Márcio Espímpolo e o torcedor do São Paulo que fica esperto, porque está chegando o clássico choque rei entre Palmeiras e Verdão no dia 5 de fevereiro, daqui a 3 rodadas, e o Palmeiras ainda briga pelo título com um jogo a menos e esse confronto direto com o antigo líder, né? Agora nós temos o Internacional na ponta da tabela com 59 pontos. É o Palmeiras do Abel Ferreira que sonha com a conquista. Tem o Rogério Ceni que está tentando acertar esse time do Flamengo. Teremos, portanto, às 19 horas no estádio Mané Garrincha, em Brasília, Flamengo e Palmeiras. O Verdão que foi recepcionado com uma festa muito legal. O torcedor que não tem essa oportunidade lá em Brasília de acompanhar sempre o time do Palmeiras recebeu os jogadores com uma bela festa.